Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 5. Aleluia. Mateus 18, verso 1 ao verso 5. Amém? Diz aqui: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança é maior no reino dos céus. Até aqui só, irmãos. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, é interessante, eu fiz algo essa semana que eu até me assustei. Quando eu estava procurando algo para trazer para os irmãos aqui na igreja. Um vizinho meu, isso há 35, 36, 37 anos atrás, ele queria ser repórter. Aí ele comprou uma filmadora, daquelas de Super 8. Aquelas que a maioria aqui nunca ouviu falar. Então ele filmava o pessoal lá na rua e depois tinha que mandar revelar o filme, para depois ele pegar num projetor igual aqueles de cinema e passar na parede. Alguém lembra disso aqui, irmãos? Só a irmã Antônia, as irmãzinhas aqui também lembram, né? Também? E o que, que acontece? Ele pegou essa gravação e um belo dia ele falou para mim: Márcio, lembra daquelas gravações que eu fazia naquela época que eu queria ser cineasta e tal? Eu falei: lembro. Eu converti para VHS. Isso foi em 1992. Aí um belo dia eu também quis começar a mexer com vídeo. Isso daí já faz uns 6, 7 anos. E eu comprei uma placa que hoje agora todos os computadores já vêm, que é essa daí de PCTV. Só que na época era novidade, quase ninguém tinha. E eu passei esse vídeo para DVD. Não satisfeito, eu guardei esse vídeo agora, eu converti ele para um formato chamado AVI. E eu comprei um HD externo e copiei ele lá. Agora eu já vejo direto na televisão. E pelo que eu me espantei lá, tinha um vídeo que eu tinha 3 anos de idade. Então, e eu comecei a dar uma olhada naquele vídeo lá e eu comecei a prestar uma atenção. Estavam na sala da casa desse meu vizinho, né? E sentado assim, eles estavam filmando eu e o filho de um outro amigo, do irmão desse meu vizinho. E eu comecei a olhar, eu falei assim: nossa, mas como eu era inocente, porque meu pai, eu ficava olhando assim para a câmera, meu pai falava: fala tal coisa. Aí eu falava. Aí ele falava: fala tal coisa. Aí eu falava. Aí teve uma hora lá que eles ficaram filmando e não falaram nada. Eu comecei a ficar envergonhado. E aí eu comecei a tentar esconder meu rosto. Mas o que isso tem a ver com a pregação de hoje? Assim, é que Deus me despertou algo em cima disso. Até mesmo pela direção do culto aqui, foi departamento infantil. E eu comecei a analisar, irmãos, que a nossa humildade, a nossa inocência, ela vai-se embora durante os anos que a gente vive. Aí eu comecei a analisar esse texto aqui e comecei a ver esse vídeo. E me deu vontade de ser de novo aquilo lá. Aquela criança lá, puro, eu não tinha esse jeito que eu tenho aqui, que às vezes eu afronto algumas pessoas, Eu não tinha naquela época os olhos altivos, né, que a Bíblia tanto condena, e a gente, quando está com a razão, a gente utiliza desse artifício. Eu não tinha arrogância, eu não tinha nada do que eu tenho hoje, que eu tenho que brigar com a carne para tirar. E voltando a isso aqui, o que que acontece? Essa passagem, ela ocorre exatamente num momento onde que os discípulos tinham passado por vários tipos de, vamos dizer assim, de acontecimentos que, vamos colocar também, extremamente pentecostais, cheios do poder. E o que que acontece, irmãos? Eles foram se enchendo de poder, transfiguração. Pedro foi lá, Jesus falou sobre esta rocha, edificarei a igreja. E as pessoas começaram a ter vamos dizer assim, né? Eu posso, agora vamos ver. Porque eles estavam vendo coisas maravilhosas, mas eles não estavam aprendendo nada com isso. Até essa passagem aqui, tem algumas pessoas que dizem, é uma especulação, que como eles estavam chegando a um determinado lugar, precisavam parar, eles estavam na frente da casa de Pedro. E essa criança que chamou aqui foi, parece, não sei, é uma especulação, que poderia ser um dos filhos de Pedro. E até eu dei uma consultada numa enciclopédia, e o Dr. Champlin, ele diz algo assim, que se nós fôssemos indagados, quais são as pessoas maiores de nossa cidade para os que se voltariam nas nossas mentes, juntamente com todos os homens e mulheres? A pergunta é, se hoje você fosse olhar para a sociedade, o que que você teria, o que que você teria de valor, o que que você procuraria de valor na cabeça das pessoas, ou na vida das pessoas? E aí o Dr. Champlin responde, dinheiro, prestígio, erudição, inteligência, conquistas militares, conquistas pessoais. E ele conclui ainda, é nesses terrenos que os homens buscam ou reconhecem a grandeza. Dificilmente ousamos contemplar e muito menos seguir a declaração de Cristo de que a nossa infância é a única grandeza. Voltamos ao texto, irmãos. Os discípulos estavam querendo saber quem era o melhor deles. E Jesus, ele não chama atenção, ele não briga, ele não fala nada. Simplesmente ele fala, vem cá. Está vendo esse menino aqui? Essa criança? Se você não for igual a ele, se você não agir igual a ele, você não vai herdar o reino dos céus. Simples assim. Aí eu volto para um outro detalhe. Irmãos, Jesus Cristo, ele foi criança? Foi, não foi? Antes de ser criança, ele nasceu, não nasceu? Ele não foi frágil como a gente? Ele teve que ter cuidados. Ele passou também por todas as etapas que nós passamos até chegar aqui. Ou não? Passou, né? Em Lucas 2:52, o texto diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E aí, para essa época que Jesus estava crescendo, a lei judaica instituía que quem tinha que educar a criança eram os pais, na verdade a mãe. Tá? Depois, secundariamente, a igreja, a sinagoga e depois as instituições de ensino. Perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Qual a educação que nós estamos dando para os nossos filhos? Nós estamos dando a educação de pais, ou nós estamos dando a educação de igreja, ou nós estamos dando a educação de escola? Responda para você mesmo. A Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. que eu quero dizer com tudo isso aqui, irmãos? O que eu quis expor aqui? O que eu quis dizer até agora? Eu sempre gosto de fazer perguntas para a pessoa e deixar a pessoa refletir. É a melhor coisa. Cada um entende de um jeito. E eu também entendo de um jeito, não sou diferente. E eu queria perguntar para vocês, por que o maior é uma criança? Por quê? Vocês já pararam para refletir isso daí? Eu nunca tinha parado para refletir. Felizmente, eu tive condições essa semana de parar e refletir. E vou refletir ainda mais. Por que que a gente tem que entender que uma criança é o maior? Por quê? Em primeiro plano, uma criança é dependente, é confiante, e pelo menos até que o desvalor dos adultos quebre essa confiança. Vamos traduzir isso aqui que eu disse agora. Uma criança é dependente e confiante. Ela depende do cuidado de um adulto e confia num adulto. Pelo menos até que o desvalor, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de atenção, quebre essa confiança da criança. Eu ouvi isso aqui, não é história que me contaram. Eu ouvi da boca da pessoa que fizeram isso. Um ex-patrão meu, até o nome dele chama André Aden, ele nasceu no Egito, e a descendência dele é árabe. E o pai dele, isso ele contando para mim, ninguém contou, ele falou que colocou ele numa mesa igual essa daqui, ó, e falou assim: olha, filho, babá vai colocar filho aqui e pode pular que babá segura. Acredito que muitos já ouviram essa história por aqui, e é verdadeira. Aí o filho sobe e papai faz assim e chama o filho, e o filho pula no colo do pai, e o pai sai e o filho se esborracha no chão. Aí, não satisfeito de ver a criança chorando no chão, ele vai lá e pega a criança, o pai, e dá uma surra. E aí ele olha para a cara do filho chorando assim e diz: isso é para você não confiar nem no seu pai. Estão assustados, irmãos? Essa é a educação que o mundo dá muitas vezes. Não precisa bater, não. Não precisa fazer nada. Simplesmente, muitas vezes, só pelo fato de você largar de lado, está feito isso daí. Porque a partir desse momento, ele não confiou mais em ninguém. Foi a educação que ele teve. Funcionário não podia ir no banheiro, porque ele contava no relógio. Falava assim: você está fazendo... Mas por quê? Se todo mundo vai em X minuto. Então você tem condição de optar a educação que você vai dar para o seu filho. Você pode colocar o seu filho no colo e instruir no caminho que ele deve andar, seguindo ao Senhor, ou você simplesmente pode ensinar ele a ser uma pessoa que, infelizmente, para nós aqui como cristão, não vai ter valor nenhum. Para Jesus, talvez, vai se transformar num monstro. É onde que a gente perde muito tempo para desfazer esse tipo de mal. É onde que a gente perde muito tempo evangelizando algumas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa, infelizmente, na sua infância, a primeira coisa que ela aprendeu foi a não confiar em ninguém. Ou a gente pode aprender, como eu falei para vocês, a confiar em Deus e depender de Deus. Abre sua Bíblia em Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 6. Acompanha com... Na verdade, não precisa abrir. É que eu peguei uma tradução diferente que eu achei interessante. É da Sociedade Britânica. Diz assim: confie em Jeová e faz o bem. Habita na terra e segue a fidelidade. Assim te deleitará em Jeová, e ele concederá os desejos do teu coração. Entrega a Jeová o teu caminho. Põe também nele a confiança, e ele fará. Sim, ele fará sair como a luz a tua retidão, e como meio-dia o teu direito. Na NVI, esse trecho final diz assim: diz que é como o sol do meio-dia que você é inocente. Então quer dizer, irmãos, você entregando o teu caminho ao Senhor, confiando nele, deixando ele fazer o restante, você agindo como uma criança, humildemente como uma criança, o mais, o suficiente para que você possa sobreviver, ele vai fazer, irmãos. Amém? Segundo lugar, eu coloquei aqui, uma criança se mostra amigável, inconsciente de raça ou de posição social. O filho de um rei brincará com o filho de um maltrapilho, até que os preconceitos adultos estraguem uma amizade. Vou repetir. Uma criança se mostra amigável, inconsciente de raça ou de posição social. Aí ele coloca aqui que o filho de um rei vai brincar com o filho de maltrapilho até que o pai mostre para ele que o filho do maltrapilho é maltrapilho. Existe um filme, que também é um livro, chamado O Menino do Pijama Listrado. Eu assisti e fiquei meio chocado. É a relação de um filho de um judeu, preso num campo de concentração, e também o filho de um nazista, de um alto oficial nazista, que foi transferido para uma região e começou a tomar conta desse campo de concentração. E o filho desse nazista começou a brincar com o filho desse judeu que estava preso. E esse menino judeu servia na casa dele e eles brincavam juntos. E o filho do nazista, ele fez um buraco na cerca do campo de concentração e ele passava para dentro para ir brincar com o menino, porque era o único amigo que ele tinha. Eu até recomendo vocês assistirem esse filme, é interessante. E o que que acontece, irmãos? Passado-se o tempo, o pai vê essa amizade, repreende, mas mesmo assim, o filho continua indo lá. E ele faz um trato com o menino, com o filho do judeu, de trocarem de roupa. Porque ele falou assim, eu consigo fugir e ir até a tua casa. Você consegue ir até na minha? E os pais passavam, do nazista, passavam a ideia que lá era um campo de férias. Que eles usavam aquelas roupas lá porque eles estavam descansando. Que era como se fosse um pijama. E aí, um belo dia, o filho do nazista entrou e trocou de roupa com o menino. E foi bem na hora que tocou a sirene e levaram eles para tomar o banho. E fechou a câmera de gás e o pai do menino perdeu o menino por causa disso. E os dois morreram de mão dada pela amizade. Eu achei esse final assim, ele é chocante, mas é lindo. Porque você vê que a amizade, o amor de Deus, ele está além daquilo que a gente imagina. Está muito longe de onde que a gente pensa que pode estar. Essa colocação, irmãos, você veja bem, a criança ela não tem maldade nenhuma. Uma vez, numa igreja que eu e a Marilda colaboravam, lá no Parque São Rafael, uma criança estava brincando assim, ó, no chão, e lá era no meio do mato, e tinha um besourinho no chão. Ela foi lá e pegou e pôs na boca. Maldade nenhuma, irmãos. E no verso 3, irmãos, desse texto, eu tirei uma conclusão dele. Que se a gente não quebrar os nossos paradigmas, ou mesmo os nossos preconceitos, nós não herdaremos o reino dos céus. Mentaliza isso bem. No verso 3 diz assim, ó: em verdade vos digo que se não converteres e não vos fizeres como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Medita nisso. Em terceiro lugar, irmãos, eu coloquei aqui que uma criança é cândida, vive em admiração constante, de qualquer coisa faz um brinquedo, e para ela a vida é um elevado romance. Uma criança é alva, é clara, é transparente. Ela vive na admiração constante de qualquer coisa e faz um brinquedo. Para ela, a vida é um elevado romance. A criança nunca imagina que ela vai passar o que nós estamos passando nos dias de hoje. Você, quando estava com 3, 4 anos, você se lembra do que acontecia? Não, né? Você se lembra, vovó? Eu também. E agora eu pergunto para você. Você imaginava que você ia passar o que você está passando hoje? Não, né? Nem eu. Eu acho interessante essa parte, porque tem um colega nosso lá no seminário, o Anderson, que o filho dele se mostrou assim tão transparente, tão cândido, tão assim uma pessoa que me deu vontade de admirar essa criança. Porque ele falou, pai, eu queria tanto ter um irmãozinho. Aí ele falou, mas filho, o pai não tem condições. O pai está trabalhando, malemar dá para sustentar e suprir as necessidades tu e tal, mas eu quero um irmãozinho. Eu falo, filho, mas não dá e tal. Olha, pai, eu vou pedir para Deus. E Deus vai me atender. Não deu 2 meses, irmão. A mulher dele estava grávida. Aí você vê o grau de adoração que uma criança tem aos pés do Senhor. Você tem que se portar como se fosse uma criança aos pés do Senhor. Muitas vezes, eu refletindo, vendo o meu vídeo ali, ó, eu falo, eu queria ser de volta essa criança. Porque, irmãos, o grau de inocência, eu comecei a analisar assim, eu fico olhando, eu falo, mas não pode ser eu. Não, não se parece em nada comigo. Nada, 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 nada. E eu tive também, analisando, e eu ganhei um presente ontem também aqui. Ontem de manhã, o meu tio foi me levar algumas coisas em casa, e uma pessoa chegou num carro logo atrás. Ele foi embora. Era uma pessoa que eu já não via há quase 6 anos. Meu padrinho de casamento, presbítero Joel. Nunca imaginei que ele voltasse na minha casa. E mais ainda, com a sua família e as 2 filhas. Coisa que a mulher dele era estéril. E Deus concedeu não só 1 filho, como 2. E as crianças, depois, na época que a mulher dele estava grávida, ele teve um sério problema. E ele ficou afastado da comunhão com o Senhor. Nós oramos muito. E eu não acreditei no que eu vi. Eu não acreditei e eu refleti, assim, eu começou a passar um filme para lá. Se passaram quase 10 anos. E as crianças viam e sofriam. As crianças clamavam. As crianças oravam. E a Marilda perguntou assim para a mais velha, mas e quando o seu pai estava na igreja 6 meses atrás e fizeram um apelo de quem queria Jesus, ele levantou as 2 mãos. A maior falou, eu chorei. E a pequena falou assim, ah, eu não chorei muito não, mas eu fiquei feliz. E elas cantavam na igreja pedindo para Deus que trouxesse ele. E eu comecei a chorar. Porque você vê um dirigente de igreja caído, é difícil. E aí, a criança, irmãos, a menorzinha, ela veio assim em mim e fez assim, ó. Por que que você está chorando? Eu falei, é saudade. Ela falou, não fica com saudade não, a gente vai vir mais vezes. Você vai visitar a gente, vai na nossa igreja. Você vai ver a gente cantar para Jesus. E ela veio de novo, eu chorava, ela enxugava minhas lágrimas, eu falava assim, só o Senhor é Deus mesmo, irmão. Ontem eu vi o que o poder da oração de uma criança pode fazer. E vocês podem ver aqui, ó. Uma criança é cândida, ela é pura, ela é alva, ela é branca, ela é limpa, ela é imaculada. E nós temos que nos tornar isso perante aos pés do Senhor. Irmãos, eu não tive palavras quando um amigo meu, uma vez que veio aqui com a esposa, ela me disse que a filha falava assim, Papai do céu, coloca um homem de Deus na vida do meu pai, para que ele possa se reconciliar e voltar para casa. Depois de 12 anos eu não vi essa pessoa e a gente foi trabalhar na mesma empresa. Eu fiquei feliz por ele ter se reconciliado com Deus, largado o islamismo, voltado para casa. E mais ainda, irmãos, saber que Deus atendeu aquela criança e que esse homem de Deus era eu, irmãos. E eu concluo nesse trecho que eu coloquei aqui, que se a gente não se unir, irmãos, no versículo 4 aqui, ó, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A gente só pode ser o maior no reino dos céus o dia que nós nos unirmos e enxugarmos as lágrimas uns dos outros, irmãos. O que eu posso concluir com tudo isso, irmãos? O que eu posso dizer em relação a essa criança que Jesus demonstrou, essas crianças que eu fui citando, outras crianças que vocês conhecem, os nossos agentes evangelizadores maiores da igreja são as crianças. O que eu posso concluir? Primeiro que eu posso concluir, irmãos, só recapitulando, uma criança sempre vai depender de você. Ela vai confiar em você, vai te ensinar você a depender de Deus e confiar em Deus. Ela vai te ensinar a você ser amigável, a você não ficar olhando o rosto, nem raça e nem cor. Você vai ficar admirado em ver uma pessoa imaculada, você tem que transformar como se fosse uma pessoa imaculada, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Irmãos, naquela época, e ainda nos dias de hoje, para os israelitas, uma criança era considerada um canal de bênção, irmãos. Para muitos era um sinal divino, porque só através do milagre podia se copular um filho. Deus muitas vezes mostrou na Bíblia que só através do milagre, mostrou com Abraão, mostrou com Ana, mostrou com várias pessoas, Zacarias. Olha, irmãos, só uma criança é possível trazer as maiores bênçãos para dentro da sua casa, para dentro da sua igreja. Por isso que eu sou dependente da escola dominical da igreja. Meu pai, ele sempre usava uma camisa escrito assim: super crente, só na escola dominical. Irmãos, os nossos filhos estão refém da nossa televisão, estão refém das músicas que nós ouvimos, estão refém do mundo que nós vivemos. Nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que trazer à lembrança tudo aquilo que traz esperança. Nós temos que cuidar das nossas crianças com unhas e dentes. Nós temos que não simplesmente trazê-las até a porta da igreja para a escola dominical ou para o culto de domingo. Nós temos que aprender a educar as nossas crianças, porque senão amanhã não haverá igreja. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes quem nos ensina não são adultos, são crianças. São pessoas, muitas vezes, eu acredito que Deus coloca na rua uma criança maltrapilho, coloca como no formato de um anjo, para que possa trazer esperança dentro dos olhos da sua igreja. Eu fiz hoje algo que fazia tempo que eu não fazia. Eu tirei 10 minutos e vi algo na internet para ver se me edificava, e eu fiquei assustado e me coloquei junto do vídeo que eu vi. Eles falaram assim, estava escrito: veja a igreja. Aí o cara pega a moto e sai. Avenida Ipiranga, Paulista, centro da cidade, desce ali para o Glicério, volta, vai, ninguém evangelizando. Aí eu fiquei olhando para aquilo ali, eu falei assim: eu sou dessa igreja que não evangeliza, dessa igreja que não se mobiliza. Agora, eu quero ser da igreja de que uma criança possa me trazer algo de novo, para que eu possa sair e pregar essa palavra. Deus me trouxe para dentro da sua casa, me mudou, me transformou, aleluia. Colocou sobre mim a sua mão, me encheu com poder, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Começa com você. Eu quero, irmãos, que na minha igreja, a igreja que eu congrego, existam crianças que façam a diferença, como essa criança que eu vou citar aqui agora fez. O tio era um pastor. Eles saíam, esse texto eu li há 10 anos atrás, e veio na minha mão essa semana de novo, e não é por acaso. O tio era um pastor, ou é um pastor, e eles saíam para evangelizar todos os domingos. E um domingo, que eles estavam evangelizando, entregando folhetos, voltaram para casa e combinaram no outro domingo fazer a mesma coisa. Só que estava chovendo. E o tio já estava meio velho. Ele falou assim: filho, é melhor a gente não ir. Ele falou: tio, mas as mesmas almas que estão precisando de Jesus num dia de sol, também estão precisando num dia de chuva. Ele disse: olha, filho, eu não tenho saúde para sair. Ele falou: você me permite, tio, que eu saia? Permito. E ele saiu para evangelizar. E quando ele estava terminando de entregar os folhetos dele, tocou de parar numa casa. E ele tocou a campainha. E demorou. E tocou a campainha de novo. Daí ele falou: olha, acho que eu vou embora. Quando ele estava já atravessando a rua, ele retornou e tocou a campainha novamente. A pessoa demorou, mas veio abrir a porta. Uma senhora de idade. Aí o menino falou: olha, eu vim aqui porque eu estava passando na porta da sua casa. Eu vim trazer um folheto para a senhora, dizer que Jesus te ama e tal. Eu sou da igreja tal, em tal lugar. Amém? Muito obrigado pela atenção e até logo. No domingo seguinte, o culto estava acontecendo normalmente. E a criança sentada no banco, e de repente o pastor abre um espaço para testemunhos. E essa senhora levantou, pegou o microfone e falou: olha, pastor, o senhor me dá licença, mas eu não sou membro da igreja, eu não sou crente, eu não sou nada. Mas eu tenho que agradecer a esse Deus que vocês pregam. Aí o pastor falou assim: mas por que, minha irmã? Qual que é o motivo da sua gratidão? Meu marido morreu faz 2 meses. Eu estava em tremenda depressão. Eu já estava em cima de uma cadeira, com uma corda amarrada no meu pescoço. E já estava pronta a pular quando a campainha tocou. E eu fiquei pensando: eu vou esperar porque ele vai embora. E aí, mais uma vez a campainha tocou. E ela disse: eu vou esperar porque a pessoa vai embora. E depois eu acabo com a minha vida. Aí a terceira vez, aí ela disse: me veio um rapaz e disse que Jesus me amava, quando eu pensava que jamais ninguém me amava. E disse: me perdoe eu estar incomodando, porque esse aqui é o meu último folheto que eu vim entregar para a senhora. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Irmãos, se nessa noite você acha que a sua vida de missionário só começa de Mato Grosso para frente, pensa que a sua vida de missionário começa do seu nariz para frente. Ou, melhor ainda, Se o nariz estiver baixo, aonde você não tem força para levantar a cabeça, começa por você mesmo. Começa por você mesmo. A única forma de você evangelizar alguém é você saber que Jesus é alto e suficiente na sua vida. Amém? Irmãos, queria orar pela igreja e pedir para que nós... Eu fiquei tocado por essa passagem da Bíblia, porque eu nunca parei para analisar. Talvez, posso ter até pregado fora do contexto, né, pastor? Provavelmente, né? Mas o importante, irmãos, é a gente se conscientizar de que Jesus, ele age tanto no mais velho quanto no mais novo. E se o mais velho não se tornar uma criança, infelizmente ele não consegue herdar o reino dos céus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Agradecemos pelo que o Senhor já fez pela tua igreja e por cada um que aqui está, Senhor. Pai, renova o coração de cada um. Que a vida, Pai, possa transbordar em nossa vida. Que a sua vida possa mudar a nossa vida. Pai, coloca a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia sobre a tua igreja. Pai, faz transbordar o nosso cálice, Pai. Meu Deus, nos enche, Pai, a cada dia, para que possamos, meu Deus, achar aquilo que é necessário para te agradar, Senhor. Cuida de nós, cuida daqueles que o Senhor nos deu, que a tua mão e o teu poder, Pai, estejam sobre cada um de nós, que nós te agradecemos hoje e sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.